Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol!
Boa noite, amigos não firuleiros, amigos centralinos. Estamos começando a 13ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap, a abertura do programa de hoje foi um gol assinalado aí, como vocês puderam ouvir, pelo Adriano Imperador, no dia 25 de julho de 2004, final da Copa América em Lima, no Peru. Brasil 2, Argentina 2, depois o Brasil sairia campeão nos pênaltis dessa Copa América. E eu gostaria de chamar agora o amigo Fábio Felitti. Boa noite, Felitti. O que, que você tem para falar para a gente sobre este gol?
Boa noite, Cap. Boa noite, amigos da mesa. É, pode até empatar, né? Como disse o grande Galvão Bueno. É, esse gol do Adriano aí, todo mundo se recorda. O meu destaque vai justamente para o Galvão, que momentos antes do Diego dar esse balãozão para a área e ela encontrar o Luiz Fabiano dividindo e sobrando para o Adriano, o Galvão já estava naquele momento terapeuta dele, analisando os problemas do Brasil e traçando paralelos com o que está acontecendo no país, mas tudo bem, porque não é todo dia que dá para vencer e, de repente, pode até empatar.
É até a terapia da corneta, né?
É, o grande Galvão, ele estava fazendo justamente no momento que o Tevez estava firulando ali na bandeirinha de escanteio, que não deu muito certo, né? É, Boa noite.
Qual seria a chance do Felitti não mencionar o nome do Tevez, Vidiz? O cara fala do Tevez todo dia na nossa página, no nosso Instagram. O cara é um fã absurdo do Carlos Tevez.
É dele e do Rogério Ceni.
Exatamente. Agora eu queria passar a vez aqui. Boa noite, Guilherme Dorff.
Muito boa noite, Rafael Cap, sem firuleiros. Eu tive o prazer de assistir esse jogo ao lado de André Vidiz e nossa amiga Andréa Koritinic. E o que eu tenho a falar sobre esse jogo, eu queria relembrar aqui a escalação. Não vou falar todos os nomes, mas a gente tinha figurinhas carimbadas aí nos dois times, como na Argentina a gente tinha o Abbondanzieri, Colottini, o Mascherano, nosso querido amigo Sorin. Mas, por outro lado, a gente também tinha alguns jogadores que não tiveram uma carreira frutífera aí nas seleções. Então, pro lado da Argentina, a gente tinha o Rosales formando a dupla de ataque com o Tevez. Eu, sinceramente, nem lembro muito bem quem é esse jogador. É, o próprio Figueroa, que teve ali... Tava jogando uma Libertadores aí por um time meio desconhecido nos últimos tempos. Teve algumas atuações de destaque, mas nada de muito relevante. E no time do Brasil, além do ataque que todo mundo lembra, do Luiz Fabiano e do Adriano, a gente tinha o Gustavo Neri na lateral direita.
Que beleza!
Rafael Cap sente saudades dele até hoje, jogando pelo Corinthians. É, a gente tinha também o Mancini, que também jogou mais ou menos pela seleção. O Felipe, que era um jogador muito habilidoso, mas nunca se estabilizou. E eu não lembrava, sinceramente, o atacante reserva, o centroavante reserva era o Ricardo Oliveira, que ficou muito tempo fora da seleção e agora vai ter a oportunidade de... Não sei se chega até a Copa, mas por enquanto é um centroavante que está sendo utilizado.
Tínhamos o Renato dos Santos, que continua no Santos até hoje, Dorff, que também um bom jogador, mas foi um fracasso na seleção brasileira, inclusive foi culpado pelo gol que tomamos na Argentina nesse jogo.
O Ricardo Oliveira, inclusive, protagonizou cenas lamentáveis depois do empate do Brasil. Ele foi para o banco de reservas da Argentina lá cobrar a satisfação dos firuleiros de plantão ali.
Pra ver como as coisas mudam, né? Em 2004 ele protagonizava cenas lamentáveis após o gol e hoje ele ajoelha e aponta pro céu, né, Vidiz? Boa noite.
Boa noite, Rafael Cap. Boa tarde, firuleiros. Bom dia, centralinos. É, o Dorff comentou que a gente viu esse jogo juntos, mas ele esqueceu de comentar da comemoração pitoresca dele e da Andy. Mas isso ele deixa para outro momento.
Ele tirou a camisa e rodou, que nem o Adriano, não?
É, quase.
Ele fez pole dance igual o Matheus Ribeiro?
Não chegou a tanto. Mas enfim, o que eu queria comentar do gol é que foi um gol no último minuto, aí como todo mundo lembra. E como o Felitti falou, o Tevez, alguns segundos antes, estava lá entre firular e provocar. E rapidamente a situação mudou, né? É bem simbólico de como é o futebol e a vida. E esse domingo nós tivemos uma sensação similar, né, Cap?
Domingo?
É.
Na Copa?
Exato.
Copa 4-4-2?
Saímos perdendo de 2-0.
Estávamos perdendo de 2-0 para... Qual que é o nome do time do Corinthians, meninos?
Instaquerão.
E empatamos aos 40 e todos também no segundo tempo, que na verdade era 8 e todos do segundo tempo, porque era 8,5 por 8,5. Mas é sempre bom, né? Ainda bem que foi pra gente nas duas situações, pro Brasil em 2004 e pra gente neste domingo.
Exato.
Sem firulas, indica. O Sem Firulas Indica dessa semana traz pra gente o Juan Carlos Borgonovo. Ele é o responsável pelo canal no YouTube, uma fanpage com o nome Futebol Nacional. E queria dar aqui boas-vindas pro Juan aqui, que vai fazer o programa com a gente hoje. O Juan é de Joinville.
Fala aí, pessoal, beleza?
Tudo certo, Juan?
Tudo certo, boa noite a todo mundo aí.
Boa noite, Juan.
Seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar participar aqui com a gente.
Sensacional, e valeu por acertar meu nome. Tem uns ainda que falam Juan ainda.
Eu já queria começar aqui de cara com uma pergunta diferente. Geralmente eu pergunto como que surgiu a ideia, né? Por que criou, quantas pessoas participam, enfim. Só que hoje eu queria já perguntar de cara, por que os vídeos de futebol no YouTube sempre tem músicas tão irritantes e tão ruins, Juan? Você tem alguma explicação pra isso?
É, vocês reclamam porque vocês ouvem uma, duas vezes. E eu, quando estou editando, ouço umas 25 vezes. Cara, é ruim essa situação, mas é que assim, a maioria das músicas que não tem direitos autorais, e normalmente os canais de futebol ganham dinheiro em cima, né, dos vídeos, então tem que achar esse tipo de música. Eu, por exemplo, até dou uma pesquisada, às vezes taco, não sei se pode falar palavrão, taco foda-se.
Pode.
E taco foda-se, bota lá uma música do Marcelo D2 e não monetiza o vídeo, então... Mas é complicado, é uma situação complicada, porque as que não... Parece que quanto mais de graça é, pior é a música. Não faz... quer dizer, faz todo sentido. Eu concordo com vocês, a maioria das músicas é ruim. Eu às vezes perco mais tempo procurando uma música que não seja tão chata do que editando vídeo, assim. A minha mulher sabe disso, eu fico às vezes lá... Uma hora ela vem com medo, eu falei, não, eu preciso achar uma música, até achar. Mas às vezes eu não escapo, às vezes eu tenho que usar umas músicas meio chatinhas, infelizmente. Mas acredito que todos sofrem com isso, que fazem vídeo, né? Então, é isso.
Boa noite, Juan.
Boa noite, André.
Eu, inclusive, tinha, na hora de escrever as perguntas, eu tinha escrito João, aí eu fui te mandar um inbox e falei, putz, é Juan, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas você falou dos direitos autorais das músicas, com os lances, com as imagens, você já teve problema? Como quem faz vídeo da Premier League tem, ou é mais fácil se tratando de Brasil?
Ainda não tive, não sei porquê, assim, quer dizer, na verdade eu tive de uma, que é no vídeo da Seleção Brasileira, que eu usei aquele gol famoso do Brasil lá, que o Pelé toca pro Capita e o Capita faz gol. Aquela imagem, quando eu fiz o upload do vídeo, na hora, a FIFA já, tipo... todo o dinheiro que eu monetizar vai pra FIFA e pro Marcelo D2. Daquele vídeo. Coitados, né? Tá centavos ainda, mas...
É que eles estão precisando bastante, Rua.
Isso, é... Mas assim, foi essa imagem em específico, assim, bem naqueles segundos que aparece aquela imagem que aconteceu isso. Mas do lances nacionais, por enquanto, ainda não. Não sei se é porque o meu canal ainda não é muito grande, não sei quando vai começar a ter problemas, mas acredito que em um momento ou outro vai ter, porque é normal, assim, a tráfico. A famosa Traffic, ela detém os direitos da Libertadores e várias pessoas perdem os vídeos da Libertadores por causa da Traffic.
E é meio burro da parte dos campeonatos fazer isso, porque eles ganham centavos, mas no final terminam tendo muito menos exposição, né? Se eles cultuassem essa essa exposição dos campeonatos deles, provavelmente eles ganhariam mais dinheiro em outras fontes, né?
É, justamente, e tipo, tá divulgando, às vezes, um gol ou um lance, que o cara que acessa o meu canal, eu tenho muitos acessos nos Estados Unidos, às vezes nem conhece, nem é ligado na Copa do Brasil, nem é ligado num time brasileiro, e pô, vê lá um lance bonito e vão lá e tiram do ar. E já aconteceu isso com um cara que eu conheço que tem canal no YouTube, ele perde sempre quando é da Libertadores. E não faz muito sentido, né? Mas fazer o quê?
Na verdade, tava rolando aí nesses últimos tempos a história do YouTube transmitir jogos ao vivo, né? E eu acho que se um canal pega e transmite um jogo ao vivo, de repente você pega a imagem da Globo e transmite no seu canal ao vivo... Eu acho isso que talvez você possa ter problema, não é tão correto, mas pô,
você
fazer o vídeo, fazer os lances e tudo mais, e os caras vierem encher o saco também é uma baderna.
É, eu acho estranho também, mas não tem muito o que fazer, alguns até eles conseguem fazer parceria. Eu tive contato com um cara que o canal dele é bem famoso, tem 500 mil inscritos quase agora, e ele fez uma parceria com o Barcelona e com o Real Madrid. Assinou o contrato e tudo, porque qualquer vídeo que aparecesse jogadas de um dos dois, saía do ar. Mas daí agora com a parceria, daí eu não sei como é que funciona, ele não quis me falar, não sei se ele divide dinheiro com os caras.
Fala aí, meu.
Qual é o nome dele? Se eu soubesse...
Fala que a gente esculacha.
Ah, não, o canal é Perazzi, o nome do canal. E ele... E daí ele fez essa parceria, então agora ele faz vídeos, por exemplo, quando o Barcelona foi para os Estados Unidos, ele fez um vídeo de propaganda pro Barcelona divulgar. É, assim. Mas eu ninguém me procurou ainda, nem o Jack.
Rua, quem tá falando é o Guilherme.
Opa, beleza?
Vou voltar com minha introdução clichê aqui, o pessoal da mesa gosta. A gente já conversou muito aí por computador, aí em posts, mas é sempre um prazer falar realmente aí pelo telefone digitalmente aí, poder conversar mesmo. O que eu queria te perguntar, Rua, antes de levantar a bola para você poder falar um pouco mais da página, se estender um pouco nesse assunto, a gente estava até discutindo hoje sobre o que a gente chama popularmente de quibada. Que é o fato de, né, às vezes você faz um vídeo ou coloca uma foto na sua página e a gente sente que outras páginas vão lá e copiam e tudo mais, mas por outro lado a gente sente que a internet, de certa maneira, ela nasceu para isso, né? Porque você também, de alguma maneira, está se aproveitando de vídeos que já estão na internet, uma pesquisa que você fez, sem tirar o mérito, mas de coisas que já existem na internet, você junta, edita e cria uma coisa nova. Então, diante desse cenário complexo, né, de... o que, que pode ser considerado cópia, o que, que não é? Como que você vê a questão da autoria na internet?
Eu, por exemplo, faço uma pesquisa, vou lá e tenho que ir atrás dessas imagens que normalmente eu pego de outra pessoa que também foi atrás do gol, às vezes gravou lá no VHS, botou no YouTube, e eu pego do canal dele e crio esse compilado, edito, coloco outra música, às vezes tem que baixar a narração de outro canal e colocar ali, e sincronizar. E de certa forma, eu também não, eu me aproveito um pouco de... Um pouco não, bastante de imagens e autorias de outras pessoas. Só que o que eu vejo, o que me incomoda um pouco, é que às vezes falta um pouco de... respeito ou tipo parceria assim entre essas mídias, vamos supor, porque por exemplo eu postei um vídeo do Fábio Baiano mancando e no outro dia apareceu no canal do Corinthians Mil Grau lá. Nada contra, pô, achei até legal, mas vai ver, de repente foi coincidência mesmo, mas não custava nada aquele botar lá, vi em tal página, porque querendo ou não, foi um vídeo que eu já estava salvo e eu editei aquele vídeo. Eu tive que achar numa melhor qualidade, tive que botar um outro áudio em cima, tive que salvar. Então, tipo, fui atrás para fazer o melhor possível, botar a melhor imagem possível. E depois, beleza, um pessoal viu, apareceu lá no Mil Grau, muito mais gente viu, ele fez uma edição diferente. só que não, assim, nem um pouco de crédito, de repente, pela ideia, não sei.
Juan,
é isso,
sem
que
dúvida nenhuma, você merecia quando... o crédito disso aí, não é, Juan? É Gracindo falando.
E um abraço para os nossos amigos do Cenas Lamentáveis.
Eu acho que o mais absurdo que aconteceu com você, né, nessa questão de ser quibado, foi aquela imagem do Galvão Bueno, né? Que você pegou de um meio de um vídeo totalmente esquecido lá, a imagem do Galvão com bigode.
Pablo Escobar.
E até o colocou na sua página. Não, mas a gente deu crédito. E de repente ela viralizou e ninguém nem sabia que tinha sido você que tinha achado aquilo ali, né? Porque, de fato, aquilo ali você achou, não é que tá em toda a timeline.
Eu acho assim, a questão do quibado, assim, tem um canal que eu sigo também no YouTube que ele posta uns vídeos muito bons, ele é muito bom, assim. E esses dias eu tava procurando aqui uns vídeos para fazer o meu novo vídeo que eu tava fazendo, e acabei encontrando o mesmo vídeo que o cara postou, só que ele postou, tipo, ele não é do Brasil, um brasileiro pegou, baixou, ele simplesmente, tipo, mudou a música e colocou a marca dele em cima. Daí, porra, daí... Tipo, é muito quibado. Por mais que o cara que fez o vídeo original tenha se aproveitado também de imagens que outras pessoas postaram, opa, até perdi o ar agora. Ele, pô, aí eu acho que é falta de respeito, assim, com o cara que teve o primeiro trabalho de ir atrás disso, entendeu? Porque é muito, tipo, eu vi lá a imagem do Galvão com bigode, achei que poderia ser uma coisa legal... E printei, mas foi uma coisa assim que eu achei num vídeo muito esquecido, lá no site do Globoesporte.com, mas não muito esquecido. E não tem nenhum crédito, daí foi sacanagem, foi uma cena lamentável, eu diria.
Ô, Juan, eu queria que você falasse um pouco dos vídeos que você fez no futebol nacional, inclusive o gol que abriu o programa nosso hoje aqui, que foi o gol do Adriano, narrado pelo Galvão, né? Uhum. Ele tá no seu vídeo Narrações Marcantes, acho que é o parte 2.
Certo.
Eu queria que você contasse quais foram os vídeos que fizeram mais sucesso. Vende o seu peixe aí para os nossos ouvintes.
Os Narrações Marcantes nasceram por causa das músicas chatas. Eu tava meio enjoado das músicas e falei, cara, preciso fazer um vídeo só de narração. E daí fui lembrando de algumas e fui pesquisando mais e tô fazendo agora a parte 3. O vídeo que mais bombou no meu canal é um vídeo de 20 minutos, que é os gols mais bonitos da história, que esse deu um trabalhão para fazer, foi semanas de pesquisa, mais uns 3 dias para editar, e tá com 100 mil views. Nenhum vídeo meu viralizou igual o do André lá do Futebol Grande, que é um canal sensacional, aquele vídeo lá também é sensacional, mas todos assim, o canal tá... um crescimento legal, já tá com 4 mil inscritos e tem alguns vídeos que o pessoal gosta muito, esse de narração, sempre que eu posto tem um número bom de views, é um vídeo que o pessoal gosta de acompanhar já, assim. E um vídeo que eu mais gosto que eu fiz foi o da seleção brasileira também, porque eu pude trabalhar com uma edição melhor, eu consegui sincronizar algumas falas do Marcelo D2 com algumas imagens. Então, o meu vídeo preferido é o da seleção brasileira. E o meu vídeo mais visto é o dos gols mais bonitos da história. Que provavelmente vai ter uma parte 2, porque, né?
Merece.
Não dá pra fazer.
E, Juan, bom, primeiro queria te parabenizar pelos seus vídeos, porque eles são tão bons quanto do Rei URJ, Rum 7000, todos esses caras que fazem.
Dezão também.
Do Dezão também, todos esses vídeos, todos esses caras que fazem vídeos de lances europeus, e eu queria saber por que você escolheu fazer só de futebol brasileiro, e como é que você vê a diferença de nível técnico do Brasil e da Europa?
Então, o canal nasceu porque, na verdade, era para ser só do Corinthians no começo. Eu via demais esses vídeos do... Esses todos aí que você citou, eu via direto, eu era muito viciado. Eu falei, pô, eu tenho que começar a fazer também. E daí eu já tava fazendo um vídeo com todos os gols do Guerreiro pelo Corinthians, né? Grande Guerreiro. Daí eu peguei e falei assim, cara, por que eu não faço, tipo, voltado pro futebol nacional? Tem tão pouca coisa, assim, no futebol brasileiro que tu vai pesquisar. Esses dias eu fui pesquisar um gol do Edilson e, porra, não achei nada, cara. E o Edilson é sensacional, um jogador que merecia mais visibilidade. Ser mais lembrado, assim. E daí eu falei, cara, vou fazer, vou testar, vamos ver como é que como é que fica. E eu também quis dar uma valorizada no futebol brasileiro. Eu acho que a gente está passando por um momento muito de Brasil é um lixo, o que vem da Europa é melhor. E de certa forma eu não concordo. Eu acho que a gente tem muita coisa errada, mas também tem muita coisa boa sobre o nível técnico que você falou. Eu, na minha opinião, o nosso maior problema, eu acho que não é tão técnico, é mais tático e de organização do futebol mesmo. É, as cabeças dos jogadores são meio estragadas, eu acho que os jogadores, ultimamente, falta muita personalidade para a maioria deles, e taticamente, falando assim, eu acho que a gente tem alguns conceitos atrasados, assim, eu acho que o brasileiro ainda, o jogador brasileiro, né, gosta muito de pegar a bola, demorar meia hora com ela no pé para daí passar, e às vezes passa pro cara do lado, não é um futebol muito vertical, isso é uma coisa que eu ainda acho que a gente pode melhorar. Mas em compensação, eu acho que o fator drible, várias outras coisas, assim, o fator de improviso, de jogador bom, que todo ano surgem uns dois, três jogadores bons, que, pô, tu não vê em outros países, cara. Pô, tu não vê um Gabigol nascendo, tu não vê... parece que esse Gabriel Jesus vai dar um bom jogador, o Luan é um bom jogador. Tu não vê tanto jogador, tanto nascendo assim em outros países. Então, eu acho que é uma questão de organização, né? A gente tá com a CBF aí, que não tem nem o que comentar. Os técnicos estão um pouco... poderiam melhorar, mas eu vejo muita coisa boa ainda. Eu acho que a gente pode. E o meu canal ali é um exemplo de que como pode ser bom. Esse canal aí que eu falei, Operados, ele, quando eu lancei um vídeo que é sobre troca de passes, que inclusive vocês postaram ontem na página lá, ele veio e falou, pô, achei muito bom o vídeo, você poderia me mandar alguns? Eu tô fazendo um vídeo sobre gols de tic-tac, que ele tava falando na época, e não encontrei tanto lance quanto tem no teu vídeo. Então, a gente é muito acostumado a dizer, ah, tic-tac só existe lá na Espanha, no Barcelona... Mas, pô, o cara olhou
existe
meu vídeo
no e... Corinthians do Tite também, né, Rua? Convenhamos.
É, foi nesse vídeo aí que a gente pediu pra galera fazer umas perguntas. Acho que o Cap trouxe elas aqui.
Então, Rua, só pra aproveitar aqui pra gente fazer rapidinho, que o nosso tempo tá apertando.
No pique,
boa. Nós temos a pergunta do Daniel Castilho. Ele perguntou se você geralmente vê os lances ao vivo ou procura na internet pra fazer os vídeos. E o Rodrigo Santos perguntou quanto tempo, em média, você demora para fazer um vídeo. E eu já queria aqui aproveitar e mandar um abraço para os nossos colaboradores da página.
A primeira pergunta ali... a maioria dos lances eu vou atrás, né? Eu vou pesquisando. Por exemplo, o vídeo que eu fiz todos os gols do Ronaldo, eu achei uma planilha que botava todos os gols que ele fez na carreira e fui atrás de um a um. Legal. Algumas, tipo da narração, eu lembro de cabeça e junto com alguns que as pessoas indicam e que eu pesquiso também, mas a maioria é pesquisada.
Bacana. E a do Rodrigo Santos, quanto tempo em média você demora para fazer um vídeo?
Depende muito do vídeo. Esse da narração eu faço acho que em 2 dias. É um dia pesquisando, o outro dia baixando os vídeos, cortando e editando e finalizo daí. Mas tem vídeos que eu já acho igual dos gols mais bonitos da história. Esse do Alex deu um puta trabalho, porque eu tive que pesquisar em turco. Demora uma semana, às vezes, uns 4 dias. Tem uns que são bem demoradinhos.
Né? Bacana, Juan. Eu queria aí agradecer de novo a sua participação.
Beleza, foi mal, eu gosto de falar bastante.
Não, imagina, fica à vontade. E aqui, se você quiser mandar um abraço pra alguém, e faz um favor aqui pra gente, fala o link no YouTube, o nome do canal, e a fanpage pra galera aí seguir e assistir os vídeos.
Beleza. Mandar um abraço, primeiro agradecer vocês, cara, eu acho que o André ali, o Vidis, foi um dos primeiros que eu tive contato quando eu tava tentando divulgar o canal bem nos primórdios ali mesmo, e ele já publicou lá na página do Sem Firulas, então, pô, abraço pra vocês que sempre me ajudaram, e eu não sei, acho que pra minha mulher que me aguenta, porque, porra, eu tenho filho e tenho que deixar ela e meu filho pra ficar fazendo vídeo de futebol. Ela tem paciência comigo, né? E a página no Facebook é facebook.com/futenacional, Fute Nacional, né?
Uhum.
E a página no YouTube é youtube.com/futebolnacional1, o numeral 1 só.
Maravilha, Juan. Obrigado aí pela participação. Esperamos que o canal cresça bastante, assim como a fanpage, e que em breve você volte, de preferência aqui em São Paulo, para dar um alô aqui para nossa galera.
Ah, tem que ir lá em Itaquera, né? Conhecer a casa.
É meu convidado, o ingresso é por minha conta.
Ah, então eu tô indo aí amanhã já.
Demorou, valeu.
Beleza, valeu.
Abraço.
Eu posso ficar?
Pode, claro.
Beleza, vou ficar então. Valeu.
Causos do Gracindo.
...1998, ano de Copa do Mundo.
Eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador.
O conjunto Barão Vermelho encantava públicos de diferentes faixas etárias, níveis sociais, culturais e até mesmo de simpatizantes de outros gêneros musicais, com esta extraordinária canção chamada Por Você.
Por você, eu deixaria de viver. Por você.
Aqui nos bastidores do futebol paulista, uma genial ideia materializou-se e poderia se tornar um dos maiores e mais revolucionários cases de marketing da história do futebol brasileiro e até mundial, se objetivasse somente o bem do esporte e a perfeição de um projeto esportivo profissional. O projeto Disque Marcelinho. Uma história que começou totalmente errada e que terminou pior ainda em tribunais de justiça, movidos inicialmente pelo Ministério Público através de alguns processos. A história foi a seguinte. O jogador Marcelinho Carioca, de muito sucesso no Corinthians, após ser campeão paulista em 97, teve seu passe vendido ao Valência da Espanha. Poucas semanas depois, a Federação Paulista de Futebol negociou confidencialmente a compra do mesmo passe com o clube espanhol por 6 milhões de dólares, mas registrando ter feito um pagamento de 7 milhões de dólares. Marcelinho continuou jogando até o final do ano no Valência e somente na virada de ano para 98, a Federação Paulista anunciou que era detentora do passe do atleta. E através de telefonemas, os torcedores de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos poderiam conquistar seu passe para o seu clube preferido sem que o mesmo tivesse que pagar nenhum centavo. Foi montado então pela Federação em parceria com a Embratel, com a TV Bandeirantes, com a Sercom Serviços de Comunicação, que trabalhou internamente na Band, e com os quatro grandes clubes citados, o Disque Marcelinho. Cada clube era representado por um número telefônico com início 0900. Cada telefonema custava R$ 3,00 mais impostos, o que atingia um total entre R$ 4,00 e R$ 4,30, conforme a distância ou horário da ligação. O clube que no final da campanha obtivesse mais ligações ficaria com o passe do Marcelinho, que ainda teria seus salários pagos pela federação pelo período de um ano. Dando sequência à falta de transparência do projeto, iniciado pela compra de passe de um atleta por uma federação de maneira sigilosa, o número de telefonemas dados pelo público jamais seria e jamais foi divulgado oficialmente, por questões contratuais e cláusulas sigilosas. Apenas os percentuais de telefonemas seriam divulgados ao público. Na primeira de três parciais, divulgada no dia 15 de janeiro de 98, o placar telefônico ficou assim. Corinthians, 29,2% das chamadas. Santos, 26,1%. São Paulo, 25,2%. E o Palmeiras, 19,5%. Nas duas últimas parciais seguintes, os valores tiveram alterações de até 0,3%, para mais ou para menos. Mas o placar final, revelado apenas por força da justiça, mas que continuou não conseguindo revelar o número de ligações efetuadas, não alterou a vitória do Corinthians, mas demonstrou incrível mudança de percentuais, que, realisticamente, foram os seguintes. Corinthians, 62,5%, e não apenas 29%, como foi divulgado até a véspera do encerramento das ligações. O São Paulo teve 20,3, Santos 9,5 e Palmeiras 7,7. Ou seja, a Federação Paulista, a Band e a Sercom divulgaram durante todos os dias e até a última parcial de votos percentuais próximos de votação entre os concorrentes, para que os torcedores de São Paulo, Santos e Palmeiras acreditassem que ainda tinham chance de vencer a disputa, e que os torcedores do Corinthians, mesmo em primeiro lugar, mas com distância percentual mínima para seus concorrentes, também continuassem telefonando para garantir a vitória. Uma total manipulação da informação, com a clara intenção de enganar e confundir o público consumidor, com a finalidade de continuar obtendo e aumentando os lucros do negócio. Houve, porém, um lado pitoresco. Quando os torcedores ligavam, ouviam uma gravação com a voz do próprio Marcelinho dizendo as seguintes palavras, e no seguinte tom: obrigado, torcedor do Corinthians, o seu voto está ajudando o Timão a conquistar o meu passe. Ou então: obrigado, torcedor do São Paulo, você está ajudando o Tricolor. E também: obrigado, torcedor do Peixe, você está ajudando o Santos Futebol Clube. O engraçado era a voz do Marcelinho, mais ou menos nesse tom que vou tentar imitar agora, quando a ligação vinha de um torcedor alviverde, como o Fábio Felice. Obrigado, torcedor do Palmeiras. Sua ligação está ajudando o Verdão a conquistar o meu passe. Após o Disque Marcelinho ser encerrado na data de aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro, o jogador voltou imediatamente no dia 26 a treinar no clube. E já no dia 29 jogou contra o Vasco da Gama. E depois, nos meses e anos seguintes, conquistou ainda mais 2 títulos paulistas, 2 brasileiros e 1 mundial pelo Corinthians. E mesmo após a sua saída do clube em 2001, continuou sendo chamado aos tribunais como testemunha para dizer detalhes de pagamentos que recebeu e de quem recebeu em toda esta operação. Para finalizar, estima-se que mesmo após todos os envolvidos serem pagos, inclusive Palmeiras, São Paulo e Santos, por terem participado do projeto, o lucro da Federação Paulista, através da pessoa de seu presidente, Eduardo José Fará, tenha sido de R$5 milhões. Apesar dele declarar solenemente que houve um prejuízo final de R$4 milhões. Enfim, Fará já morreu, a carreira do Marcelinho já foi encerrada, os telefonemas do sistema 0900 acabaram sendo proibidos em todo o território nacional, todos os envolvidos encheram os bolsos de dinheiro, através da participação dos apaixonados torcedores de futebol, os mais respeitáveis tribunais jurídicos do país, inclusive uma das CPIs do futebol, realizadas no Senado Federal, se envolveram no caso, e até hoje ninguém foi informado quantas ligações foram feitas para o Disque Marcelinho. E segue o jogo. Viva o Brasil! E 7-1 foi pouco, foi muito pouco mesmo. E fiquei irritado. Hoje não tem boa noite para ninguém. Nem para você e nem por você, Marcelinho Carioca, ídolo do Samir Hawash e do Guilherme Dorf, que está aqui do meu lado.
Post Chuteira Preta.
O Post Chuteira Preta dessa semana vem do Douglas Cecconello, do blog Meia Encarnada, com o título Quando o Mundo Para e a Bola Continua Rolando. E por que que ele é o Chuteira Preta da semana, Vidi?
Pois é, Cap, é o Cecconello, dessa vez você acertou a pronúncia.
É, tô melhorando.
Ele é do blog Meia Encarnada, era acho que é a principal cabeça do Impedimento, portal Impedimento. E aí acho que ele é o primeiro autor a alcançar 2 chuteiras pretas aqui no nosso
quase
podcast.
Quase sócio, né?
É.
Quase sócio.
Parabéns pra ele e bom, parabéns César, pra talvez. Gente que já começa a montar uma história, uma estatística em cima dos nossos quadros. É, acho que dificilmente seria diferente o assunto do texto dele dessa semana, são os ataques a Paris. E ele começa dizendo que nunca viu uma diferença entre o jornalista e o jornalista esportivo. Que para ele, o futebol não pode ser dissociado da realidade na qual ele está inserido. E, inclusive, grande parte da graça que ele vê no esporte se dá nisso, né? Em tentar entender como um clássico muda uma cidade, como uma tensão política ou social altera o clima de um jogo, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala que não é apenas um jogo, né? E ele fala que ele teve esses pensamentos enquanto via as notícias sobre Paris e que ele percebeu que a importância econômica do futebol, a importância do negócio está ficando mais forte do que a importância cultural, importância social que o futebol sempre teve. E que por conta disso ele via a sociedade francesa e ocidental chocada, paralisada e no futebol as coisas acontecendo quase como se nada tivesse mudado. Então todas as transmissões seguindo as suas agendas, todos os jogos acontecendo, enfim, tudo normal. Ele fala que isso até poderia ser bom se fosse como um ato de resistência, se fosse para mostrar para quem fez os ataques que a sociedade não se abalou, que eles faziam questão de continuar jogando e assistindo futebol, que tudo continuava normal, que eles não se deixaram se abalar mesmo. Mas que não, que como foi por razões só comerciais, seria muito melhor se o futebol tivesse se abalado, tivesse resgatado essa conexão que ele sempre teve com o resto da sociedade. Porque se o futebol reassumisse esse papel cultural e reagido junto com a sociedade ganharia uma ferramenta importante nessa mudança. E a gente faria muito mais do que só um minuto de silêncio pelos ataques a Paris, ou por desastres ambientais, ou para chacinas que já se tornaram quase que diárias. E, enfim, no fim, ele termina concluindo que, nesse momento, quase que não faz sentido falar do que acontece dentro das quatro linhas. E eu queria aqui citar uma frase do último parágrafo dele. Então ele fala, abre aspas: "E talvez um dia chegue a hora do ambiente futebolístico sair do aquário e se reassumir como manifestação social, celebrando quando é para celebrar e sofrendo quando é para sofrer."
Eu acho interessante isso que ele fala no começo, que você colocou muito bem, que é o quanto o futebol que é jogado na TV, né, que a gente acompanha, ele se ficou distante da gente, né? Hoje em dia a gente vê o futebol é praticamente o cinema, os jogadores eles são super astros, assim. Então quando acontece uma coisa que, pô, parou o mundo, tá todo mundo só falando disso, acaba sendo até estranho você ver um jogo e o jogo continuar e enfim, a gente não ter essa preocupação. E foi interessante que ele falou isso, né, já na semana passada. Hoje estão acontecendo alguns amistosos e aconteceu o que mais ou menos ele clama aí no final do texto, que a gente está tendo amistoso, se não me engano, Alemanha e Holanda, né? Vocês estão mais informados.
Então teria, né? Mas foi cancelado.
Então esse amistoso foi cancelado por uma suposta ameaça de bomba. No próprio jogo da França isso já era meio esperado, mas teve uma comoção muito maior. Então durante a execução do hino foi um momento que todo mundo parou para pensar e tudo mais. Mas como o André parafraseou aí a fala do Ticonello, eu acho que é legal que ele coloca que um minuto de silêncio, no fim, ele é uma saída conveniente, né? Ele é uma saída a gente faz um minuto de silêncio, lembra e acabou, e foda-se, vamos jogar. O que ele propõe, na verdade, é que a gente, acho que potencialize e concentre a força do futebol para voltar a fazer com que ele tenha importância social, não apenas fazer só um minuto de silêncio.
É isso, e se as coisas não tão normais, o futebol também não pode estar normal, né? A gente não pode fingir que nada está acontecendo porque a grade da TV não pode mudar.
Exatamente.
Acho que já que é a segunda vez que o Ciconello está aqui no blog do Terapeuta, a gente pode de novo indicar o blog dele inteiro, né? O blog Meio Encarnado. Eu fiquei pensando por que a gente gosta tanto dos textos do Ciconello, por que a gente gostava do Impedimento. E acho que tem um trecho desse texto, antes dele concluir com essa frase que você falou, que ele fala assim: "Por mais que goste do jogo em si, suspeito que não teria metade do interesse se o futebol fosse algo deslocado do seu contexto social." Que é um jeito dele analisar futebol de um jeito que é muito próximo do nosso jeito, não só pelo resultado, não só o que rola dentro de campo, né? Tudo tá à volta, interessa, né?
Você sabe, Felipe, só pra terminar, assim, não sei se o André quer falar mais uma coisa. Essa foi uma frase que eu li e eu me identifiquei demais, assim, porque a crítica que eu mais odeio quando fazem em relação ao meu comportamento ah, você vê o futebol, que merda, que nem novela. Cara, tem gente que enxerga o futebol como uma forma de você se alienar. E o Ceconello, quando ele falou isso, eu falei, caralho, pra mim é exatamente o contrário. Tipo, eu utilizo o futebol como forma de aprender história, como forma de aprender cultura, como forma de aprender sobre guerra, sobre povos diferentes. E eu achei muito interessante essa passagem dele também.
Uma coisa que eu queria comentar, não tem tanto a ver com o texto, mas mais sobre a cena do daquela da bomba estourando, do barulho e tudo no estádio continuando mais ou menos normal, é que é um pouco contrário do que sempre acontece, né? Normalmente a gente vai no estádio, entra como uma pessoa, e se é um jogo importante, a gente sai diferente do que a gente entrou, né? O nosso mundo muda com o que acontece ali dentro, e quem tá fora não percebe. Ali foi o contrário, né? O mundo fora mudou e quem tava lá dentro não percebeu. Saiu Sim. igual o que entrou num mundo totalmente diferente, né?
Inclusive, queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Renan barra Hassan barra Pipa Express, que tava lá no estádio e graças a Deus já está aqui conosco no Brasil.
Teve novamente. Que cortar a barba aí, parece.
Exato.
Volta para o Futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana é uma notícia da Folha de São Paulo de 17 de novembro de 1996, então exatos 19 anos. Diz a reportagem: finalistas formam base da seleção de 96. O Campeonato Brasileiro de 96 recém-encerrado, ele contou com o campeão Grêmio e a Portuguesa como vice. Eles estavam como... A Folha fez uma eleição com jornalistas para escalar a seleção do campeonato, que acabou ficando formada por Klemer no gol, Arce, Clebão, Adilson e Zé Roberto na lateral esquerda, Dinho, capitão, Lúcio e Djalminha na armação, o ataque formado por Paulo Nunes e Rodrigo Fabri e o técnico, o Candinho. O que vocês, amigos de mesa, acham dessa grande escalação? O Zé Roberto é imortal.
É isso que eu ia falar. O Zé Roberto tá aí há bastante tempo já. E vamos deixar aqui um pouco pro mestre Gracindo que...
Ouvi disso, surpreendeu, porque ele não tá prestando atenção aí. Ele ficou...
Ele tava procurando o placar aqui de Colômbia e Argentina. Tá 1-0 pra Argentina, Vidis.
Não é uma escalação de muito conhecida, muito famosa para as atuais...
Gerações.
Porém... Era a seleção correta desse ano de 96, sim, Felipe.
Tá encardido esse time.
Era um time mais de raça do que de técnica.
Djalminha, grande craque.
Grande craque, Paulo Nunes,
Diabo
grande
Loiro.
Artilheiro, Rodrigo Fabri, grande jogador neste ano, o goleiro Klemer pegando tudo, depois virou um grande pirueiro, enfim, era a seleção correta.
Mais alguém quer dar algum pitaco sobre a seleção de 96?
Queria que você falasse da seleção dos times sem firulas.
A seleção do time sem firulas, treinado pelo mestre Gracindo na quarta edição da Copa 4-4-2 de Boas, alcançou a sua primeira vitória por 5-2, com direito a gols dos nossos amigos que eu não lembro o nome.
Eu lembro o meu, Fábio Felice.
O nome do Romarinho.
Renato Tiz, marcou gol.
Ahmed, da gloriosa... Ele jogou na primeira divisão do Congo e o Stanley do Haiti. Então, esse é o nosso segundo post Chuteira Preta da semana. Tá lá no nosso Facebook. Chama Copa das Copas.
E o Lucas Ivolo Castro do País Mais 5 Minutos.
Exato. Uma bela zaga formada por Lucas 5 Minutos, Adelino Canto das Torcidas e este que vos fala.
E não podemos deixar de mencionar aqui o nosso camisa 10, o Pedro de Luna, que é o grande responsável por tudo isso ter acontecido. Vejam lá na nossa página do Sem Firulas, o Felipe fez um belo texto, tem uma foto bacana com o pessoal. Queria agradecer aqui aos nossos ouvintes, Felipe.
O Marco Melo avisou, ele não foi trivice, né? Ele sabotou o time dele, tem boato, o Gunter tá analisando já, daqui a pouco as pessoas
quase marcou um grande gol, mas a bola acabou indo para fora do gol de Guilherme Dorf. E só para finalizar, Cap, vamos lembrar também da participação do nosso querido André Vidis e do Matheus Ribeiro, que foram muito bem também no time.
Ei, Cassinão.
Exatamente.
E o goleiro Guilherme Dorf também, né?
O Aranha Branca. E só um último pitaco, o Gunter eu vi no Facebook que casou.
Gunter, tá certo.
E um abraço pro Newton Rossi, grande São Paulino, que virá aqui ser entrevistado qualquer dia.
Vai falar de Oasis e futebol?
Perdão?
O tema vai ser Oasis e futebol, que ele vai falar?
Aí é você e ele combinam. E também um beijo pro meu pai, que tá se recuperando de uma operação, mas já passa bem.
Pô, boa sorte.
Boa. Maravilha, boa recuperação. Valeu, pessoal. Antes de finalizar, então, agora o último pitaco. Dizem também, isso aqui é pros detetivões. O Samir diz que existiu o esquema de Luna proibindo o Corinthians de ser bicampeão na Copa. Abraço, pessoal. Até semana que vem. E vai, Corinthians, campeão brasileiro na próxima...
Abraço, Lucas Prata, forte, campeão da Copa 4-4-2.
Santinha vai subir.